Vamos falar com Deus. Senhor, são tantas as aflições da nossa vida que às vezes nós ficamos até meio perdidos e desnorteados. Como teu servo bem falou no momento de oração, existem horas que às vezes parece que a vida nos pregou uma peça, Senhor. Mas nós temos a certeza que o Senhor está no controle das nossas vidas. Temos a certeza que teu Espírito Santo é o consolador capaz de manter os teus servos de pé, mesmo em situações de grandes perdas. E eu te peço isso sobre a vida do Tiago, da sua esposa, da sua família nessa hora. Eu te peço isso sobre a vida da Sandra Helena, Senhor, sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida do marido dela, Senhor, sobre a vida da própria família da Sandra Helena. Senhor, eu te peço agora também pelo nosso pastor. Que no nome de Jesus, ele ao pegar a palavra lá naquele lugar, ao abrir as sagradas escrituras, que a tua voz, que o teu espírito conduza o teu servo nas palavras que ele for falar lá naquele lugar. E que vidas sejam abençoadas para a glória do teu nome. E Senhor, e nós aqui de igual maneira te pedimos que o Senhor tome a minha vida e me conduza aqui nesse lugar para falar a tua poderosa palavra. Que o teu Espírito que ilumina nossa mente, que aquece o nosso coração, faça isso aqui nessa noite para a glória do teu nome. É no nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém. Apocalipse 19, do versículo 11 ao versículo 16. Vamos fazer uma leitura de maneira alternada? Diz assim o versículo 11. Vi os céus abertos, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. De sua boca sai uma espada afiada com o qual ferirá as nações. Ele as governará com um cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Vamos repetir o versículo de número 16. E em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Que Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. Amém? Como nós falamos já em uma pregação anterior, o livro de Apocalipse não deve nos trazer terror e nem medo. Até porque ele não foi escrito para nos trazer medo nem terror. Na verdade, ele foi escrito para nos encorajar e fortalecer-nos na fé. Na verdade, o livro de Apocalipse é um livro de esperança, um livro de encorajamento, um livro que foi escrito para manter os crentes de pé frente a fortes perseguições. Na verdade, o apóstolo João usa do Antigo Testamento várias imagens. Usa do Antigo Testamento vários símbolos, usa do Antigo Testamento várias numerações para nos mostrar que aquilo que está sendo escrito nos é familiar. Mas, em compensação também, é notório que a gente fica com medo das imagens que nós vemos no livro de Apocalipse. É uma besta que sobe da terra, é uma besta que sobe do mar, é um dragão, eu não sei mais o quê. E a gente tentando imaginar na nossa cabeça como é que seria esse filme, a gente talvez ficaria com medo de ver esse filme. Mas, irmãos, quando nós lemos o livro de Apocalipse, e a leitura é altamente recomendada, porque lá no primeiro capítulo, no versículo 2 e 3, João já vai falando o seguinte, ó: bem-aventurado aquele que lê as palavras dessa profecia e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Como isso é bom para nós lermos um texto que nos encoraja. E aí, Nós acabamos de ler um texto que fala claramente sobre a segunda vinda de Cristo. Talvez seja um dos textos que fala de maneira mais explicada, porque a segunda vinda de Cristo é um tema essencial na teologia do Novo Testamento, sem precedentes. Eu quero pedir o Felipe para colocar aí o PowerPoint, voltar um PowerPoint. Tem um outro? Não, eu botei um no pendrive aí, que no próprio credo dos apóstolos, no próprio credo dos apóstolos está lá, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, creio em Jesus Cristo, Filho, nascido da Virgem Maria, por obra do Espírito Santo. Vamos ler todos juntos? Vamos lá? Creio... Um crente no primeiro século, na verdade, depois do primeiro século, um crente precisava saber esse credo. Precisava saber isso. Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa classe de doutrinas e vamos ensinando várias coisas importantes. Mas aqui estava, em resumo, aquilo que o crente deveria crer para ser verdadeiramente um cristão. E lá no livro de Apocalipse, estava lá uma briga, na verdade, não por parte dos cristãos, mas como o culto ao imperador estava sendo lá colocado, principalmente na Ásia Menor, aonde era muito, as igrejas estavam ali, aonde o culto era muito forte, o cristão chegava diante de uma autoridade romana que era designada pelo imperador, principalmente Domiciano, que era o imperador na época que o livro de Apocalipse foi escrito, e deveria a pergunta a ser feita era a seguinte: Curius César ou Curius Cristo? Dependendo da pergunta, o cara já sabia qual era o seu destino. Para o cristão, logicamente, só existia e sempre existia um único Senhor. Para os cristãos não existia dúvida. O Curius é o Cristo, o Curius não é o César. O Senhor dos senhores é Jesus, o Rei dos reis é Jesus. E por isso, diante das autoridades, o crente declarava lá que é Curius César. Não tinha outro jeito. Era, com certeza, passava por muitas dificuldades. E por isso, agora, chegamos quase no final do livro de Apocalipse e João está falando acerca da volta de Cristo. Por que falando acerca da volta de Cristo? Porque a segunda vinda de Cristo é a consumação da redenção. A segunda vinda de Cristo é a concretização da salvação. A segunda vinda de Cristo é algo que os crentes esperavam com grande expectativa. O versículo 11 nos diz que João tem uma visão dos céus abertos. Uma visão dos céus abertos. E quando ele vê os céus abertos, ele fala o seguinte: e diante de mim está um cavalo branco. Mas uma coisa que eu quero destacar para os irmãos é os céus abertos. É interessante que a visão de João, para descrever as revelações que ele recebe por parte de Deus, nos trazem um sentido de vitória. E por isso, quando agora no seu... Ele está vendo um cavalo branco, por quê? Porque os próprios judeus tinham uma visão de Messias que viria de uma maneira triunfante. E uma das maneiras triunfantes de alguém chegar em algum lugar seria chegar num belo cavalo branco. O próprio branco, o cavalo branco significa vitória, simboliza vitória. Mas os céus abertos também, eles significam e mostram o cuidado de Deus com o seu povo. Significa que esse povo não estava desamparado. Significa que esse povo não enfrentava céus fechados, não. Esse Deus não está lá. E está deixando os crentes sofrerem para lá, não, não. Como já diz a canção de João Alexandre, nas estrelas vejo a sua mão e no vento eu ouço a sua voz. Deus domina sobre terra e mar. O que ele é para mim? Descobri, então, que Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. A melhor coisa que tem é nós percebermos que esse Deus não vive longe lá no céu sem se importar comigo. O nosso Deus é um Deus presente. O nosso Deus é um Deus que intervém. O nosso Deus é um Deus que vem. O nosso Deus é um Deus que vem. Irmãos, os céus abertos abrem caminho para um Messias triunfante. E aí eu estou lembrando aqui de um texto até conhecido, bem conhecido nosso, quando Estevão está sendo apedrejado. Estevão está ali encarando o Sinédrio, aquela reunião ali, está ali falando acerca da história de Israel. E chega um momento lá que Estevão conclui o seu discurso. E aqueles religiosos, os sacerdotes, todo mundo, está ali presente ouvindo Estevão, e diz o texto bíblico lá em Atos 7, que eles vão para cima de Estevão, para apedrejar Estevão. Mas lá no versículo 54, diz lá o seguinte: mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Irmãos, os céus abertos mostram que o nosso Deus é um Deus que está preocupado com o seu povo. Mas quando nós falamos acerca da volta de Jesus, com certeza, a volta de Cristo, nós com certeza ficamos assim: quando será? Na verdade, o crente, por ter uma grande expectativa em relação a isso, deve todo dia viver se preparando para o último dia. É isso que diz Matthew Henry. Preparar-nos para o último dia deve ser a ocupação de todos os dias. Algumas pessoas acham o seguinte: não, naquele dia vai ser tudo tranquilo. Irmãos, eu acho que naquele dia nós vamos ter algumas surpresas. Naquele dia, com certeza, será um dia de prestação de contas. Naquele dia, será um dia onde aquele que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, estará lá e nós estaremos diante dele. E aí, irmãos, naquele dia do julgamento, é o dia de ouvirmos a sentença. O texto de João, no capítulo 5, no versículo 24, diz o seguinte, Jesus falando: em verdade vos digo, quem crê em mim e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas já passou da morte para... Sabe por quê? Porque naquele dia do julgamento, naquele momento ali não é um dia de argumentação. Naquele dia do julgamento é um dia apenas da gente poder mostrar a condição e o estado espiritual da pessoa. É naquele dia, é onde que o nosso estado espiritual, o estado espiritual de todos os homens, será mostrado a todos. A condição espiritual e o estado espiritual naquele dia do julgamento será revelado. Porque o dia chegou, a luz chegou, o sol da justiça chegou. E quem somos nós para, diante do sol da justiça, diante dos reis dos reis, que argumentos apresentaremos? Por isso, preparar-nos para o último dia deve ser a nossa ocupação de todos os dias. Mas, em segundo lugar, a volta de Cristo não será um ato de vingança da parte de Deus. Não será um ato de vingança pessoal de Deus, mas um ato de justiça. João tem uma visão de céus abertos, diante de mim tem um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e ele julga e guerreia com justiça. Irmãos, os nossos critérios de justiça são os critérios assim, bem interessantes. Geralmente nós fazemos assim. Quando nós não somos prejudicados, então nós achamos até que alguma coisa está sendo justa. Às vezes é assim. Mas a justiça de Deus, quando o crente entende isso, porque o crente foi justificado, ele entende que o critério de justiça vem da parte de Deus. Mas uma coisa que eu queria até destacar, porque é o seguinte, geralmente também nós falamos de justiça e às vezes, sem percebermos, ligamos justiça à vingança. Nós achamos, às vezes, que uma justiça está sendo feita quando o nosso sentimento de vingança também está sendo satisfeito. Mas, irmãos, nós não podemos nos iludir com isso, porque, graças a Deus, o nosso Deus não é um Deus vingativo. E nem um Deus vingador. Na verdade, o nosso Deus é um Deus que julga com justiça, e a justiça de Deus é revelada no Evangelho. Lá em Romanos, no capítulo 1, no versículo 16 e 17, diz lá o seguinte, porque eu não me vergonho do Evangelho, o apóstolo Paulo falando, eu não me vergonho do Evangelho porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Aí no versículo 17 fala uma coisa bem interessante. Porque a justiça de Deus é revelada no Evangelho, que do princípio ao fim é pela fé, pois o justo viverá pela fé. Irmãos, a coisa está clara. Na verdade, o próprio Evangelho é o nosso senso de justiça. Porque a nossa rejeição, a nossa aceitação em relação às coisas de Deus já está a partir do Evangelho. E quem é o Evangelho? O que é o Evangelho? O Evangelho é simples, o Evangelho é Jesus. Jesus é o Evangelho. Ele é o Evangelho. É olhando para Jesus, é recebendo a Jesus, é crendo na pessoa de Jesus que nós nos tornamos justificados diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Afinal, o João continua falando no versículo 12 que os olhos são como chamas de fogo. E aí, ele continua falando, e na sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e mais ninguém. Meu Deus, um Deus que sabe de tudo em todo o tempo, um Deus que tem ciência de tudo em todo o tempo, como nós vamos chegar diante desse Deus sem estarmos justificados? É rejeitando o Evangelho. Mas nós chegamos diante desse Deus justificados quando nós recebemos a Jesus Cristo. E então, Deus olha para mim, Deus olha para você, e não apenas me vê, e não apenas te vê, mas Ele vê em nós a pessoa de Jesus. Ele vê em nós a pessoa de Jesus. Mas em terceiro lugar, a volta de Cristo será o reaparecimento daquele que já apareceu entre os homens para cumprir finalmente e totalmente as suas promessas. É interessante que quando nós lemos ali o Credo dos Apóstolos, fala ali acerca da ressurreição e também acerca da ascensão de Jesus. Porque quando os discípulos estavam receberam uma ordem de Jesus falando o seguinte, ó, fiquem na cidade até que vocês sejam revestidos de poder. Mas é interessante que alguns testemunharam a ascensão de Jesus. E enquanto eles viram o Senhor subindo sobre as nuvens, diz o texto lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 11, que apareceram alguns anjos falando o seguinte, ó, por que, galileus, vocês estão olhando para os céus? Porque esse mesmo Jesus que vocês viram subir, ele voltará da mesma maneira que vocês viram subir. E aí eu quero destacar aqui o versículo 13, quando fala que o seu manto está tingido de sangue. Em algumas versões falam que o manto está salpicado de sangue. Mas é interessante essa figura que João usa, porque quando João fala acerca do manto tingido de sangue, é para nos lembrar que fomos salvos a preço de sangue. É para nos lembrar que nós somos purificados dos nossos pecados por causa do derramamento do sangue de Jesus na cruz do Calvário. É aquele sangue. É por isso que nós cantamos, e hoje pela manhã, quando nós estávamos aqui, e algumas vezes nós cantamos esse hino, né? Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, há poder. Aceito o dom de Jesus, porque há poder no sangue de Jesus. O manto salpicado de sangue é para nos lembrar também o sangue das fiéis testemunhas. O sangue que foi derramado por aqueles que falaram: o Senhor é Cristo. O manto salpicado de sangue, tingido de sangue, é para nos lembrar da sua promessa de libertação do poder do pecado e do poder da morte. Irmãos, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. As suas ricas misericórdias fizeram com que nós tivéssemos vida. E isso também me traz à lembrança uma outra figura. Quando a Páscoa estava sendo instituída lá no livro de Êxodo, quando Deus estava para cumprir a sua promessa de libertação do seu povo do Egito. E a última praga era a morte dos primogênitos. Mas antes, Deus dá uma orientação para o seu povo. Olha só, vocês vão pegar um cordeiro, vão pegar um cabrito, lá de um ano, sem mácula, e vocês vão passar, vão matar ali, vocês vão comer aquilo. Se a família for pequena, junta a outra família. Vocês vão pegar aquele sangue e vocês vão passar nos umbrais da porta. E quando o anjo estiver passando lá, quando o anjo vê o sinal do sangue, o anjo não vai entrar naquela casa, o anjo destruidor não vai entrar naquela casa por causa do sangue nos umbrais. Irmãos, que figura forte, que figura rica. Eu acho que às vezes é assim com a gente também. Tem horas que nós estamos vivendo algumas situações e que Deus olha para nós e vê em nós o sangue derramado na cruz do Calvário. E então, às vezes, nós somos livres de coisas que nós nem temos conhecimento. É o sangue nas portas. É o sangue nos umbrais. Que coisa boa isso. Nós sabermos que nós fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Mas isso devia trazer no povo um estado de prontidão. Diz lá no versículo 11 de Êxodo 12, no capítulo 12, eu gosto muito da expressão lá quando diz o seguinte, ó, vocês vão passar esse sangue, mas não acabou por aí. Vocês, na verdade, vocês vão dormir arrumados. Sandália nos pés, cintos no lugar, sandália nos pés, cajado na mão, prontos para sair a qualquer momento. E aí eu estava pensando uma coisa, eu não sei você, mas quando eu vou fazer uma viagem, às vezes eu nem durmo no outro dia direito. Principalmente quando tem que pegar alguma condução em algum lugar. Se tem que estar no lugar umas 6, aí a gente já acorda umas 4. Já fica com medo do trânsito. Fala assim, não, mas 4 horas. Aí alguém fala assim, ou não, que isso? 4:30 não pode dar trânsito nenhum. Mas tu fala assim, não, mas vai lá. Sei lá. Sei lá. É Rio de Janeiro? Será que pode acontecer? Tem crianças, então, que ficam, acordam bem cedinho e vão lá. Acordam o pai. Já está na hora. E o pai pregado de sono. Pregado na cama, quase que literalmente. E o pai fala assim, não, vai dormir, ainda não está na hora, não. Às vezes nós ficamos ansiosos. Por uma viagem. Alguns até acabam arrumando o carro no dia anterior. Malas dentro do porta-malas. farnelzinho arrumado. Pessoal, tem alguns aqui que não sabem nem o que é farnel. Quantos aqui sabem o que é farnel, irmãos? Aí. Tem gente que vai procurar no Google e não vai achar. Não vai achar. O farnel, em outras palavras, é o seguinte. É quase o frango com farofa, entendeu? Faz aqueles sanduichinhos, faz aquele suquinho, bota aquela aguinha. Enquanto o cara está dirigindo, a esposa fala, você quer um sanduíche? Aí o cara vai comendo. O ruim é se o cara engasgar, né? Toma uma água, meu filho. Mas é interessante, irmãos, que essa figura nos lembra que nós precisamos, o povo devia estar pronto para poder sair a qualquer momento. Mas, pastor, o que tem essa figura com aquilo que o senhor acabou de ler? Por isso que quando João fala acerca do manto tingido no sangue ali, irmãos, nós precisamos entender que realmente a volta de Jesus é uma coisa que deve inundar o nosso coração e que tem que nos deixar preparados para isso. Mas, em último lugar, nessa noite, eu quero falar para os irmãos que a volta de Cristo será de uma maneira triunfante e gloriosa. Jesus voltará em toda a sua glória. Jesus voltará de uma maneira triunfante. Saiu desse mundo de uma maneira talvez humilhada para alguns, morrendo na cruz do Calvário. Cuspiram em sua face, bateram em sua face. Enfrentou um castigo que era destinado a ladrões. Mas quando retornar, retornará como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Sabe por quê? Porque será uma manifestação pública da glória de Deus. Aqueles que são crentes em Cristo Jesus, já foram lavados no sangue de Jesus, já reconhecem a glória de Deus nas suas próprias vidas. Mas agora será um reconhecimento público. Será um reconhecimento geral de todas as nações, de todos os povos, de todas as tribos, de todas as línguas. Todo olho verá o Filho do Homem vindo com poder e grande glória. Eu gosto do texto de Filipenses no capítulo 2, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Eu gosto desse texto. Esse texto para mim é lindo. Será uma manifestação universal da sua soberania. Porque ele é o soberano dos reis da terra. Até então as pessoas achavam o seguinte. Ah, como pode ser esse homem humilhado, pregado nessa cruz, o rei de toda a terra? Mas quando ele retornar, todos os reis saberão que ele é o soberano dos reis da terra. E eu gosto do versículo 16, quando diz, por isso, né, em seu manto e em sua coxa está escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu acredito que quando aquele povo lia isso, trazia a eles a lembrança daquele grandioso dia, olhavam aquela humilhação que estavam sofrendo e pensavam o seguinte, um dia, nós que estamos sendo humilhados aqui agora, nós estaremos à direita do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, e ouviremos da boca dos Reis dos Reis e do Senhor dos Senhores, vinde benditos de meu Pai. Recebei por herança aquilo que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Eu gostaria de passar um vídeo. Eu gostaria que os irmãos entendesse isso, mas enquanto o Felipe prepara o vídeo aí, Felipe, bota para mim uma outra frase que eu coloquei, que eu achei linda também. Eu li essa frase num site de uma igreja, né, e por acaso é a igreja do pastor Fábio lá, onde ele é um dos pastores, da Igreja Batista Betel de Mesquita, dizia lá o seguinte, né, um homem chamado Charles Lamb, se Shakespeare entrasse nesta sala, nós nos levantaríamos para saudá-lo com todo respeito. Mas se Jesus entrasse, nos prostraríamos ao chão e tentaríamos beijar a orla de suas vestes. Porque quando Jesus voltar, com toda a sua glória, na verdade nós, talvez realmente nós não ficaremos de pé. Na verdade, todos se dobrarão e reconhecerão que esse é o nosso rei. Felipe, pode botar para mim um vídeo, por favor?
The Bible says, my king is a king of the Jews. He's a king of Israel. He's a king of righteousness. He's a king of the ages. He's a king of heaven. He's a king of glory. He's a king of kings. And he's the Lord of lords. That's my king. I wonder, do you know him? My king is a sovereign king. No means of measure can define his limitless love. He's enduringly strong. He's entirely sincere. He's eternally steadfast. He's immortally graceful. He's imperially powerful. He's impartially merciful. Do you know him? He's the greatest phenomenon that has ever crossed the horizon of this world. He's God's son. He's a sinner's savior. He's the centerpiece of civilization. He's unparalleled. He's unprecedented. He is the loftiest idea in literature. He's the highest personality in philosophy. He's the fundamental doctrine of true theology. He's the only one qualified to be an all-sufficient savior. I wonder if you know him today. He supplies strength for the weak. He's available for the tempted and the tried. He sympathizes and he saves. He strengthens and sustains. He guards and he guides. He heals the sick. He cleanses the lepers. He forgives sinners. He discharges debtors. He delivers the captive. He defends the feeble. He blesses the young. He serves the unfortunate. He regards the aged. He rewards the diligent. And he beautifies the meek. I wonder if you know him. He's a key to knowledge. He's a wellspring of wisdom. He's a doorway of deliverance. He's a pathway of peace. He's a roadway of righteousness. He's a highway of holiness. He's a gateway of glory. Do you know him? Well, his light is matchless. His goodness is limitless. His mercy is everlasting. His love never changes. His word is enough. His grace is sufficient. His reign is righteous. And his yoke is easy. And his burden is light. I wish I could describe him to you. He's indescribable. He's incomprehensible. He's invincible. He's irresistible. Well, you can't get him out of your mind. You can't get him off of your head. You can't outlive him, and you can't live without him. Well, the Pharisees couldn't stand him, but they found out they couldn't stop him. Pilate couldn't find any fault in him. Terror couldn't kill him. Death couldn't handle him, and the grave couldn't hold him.
Quando eu li esse vídeo, falei, Senhor, fiquei vendo esse vídeo à tarde, irmãos, várias vezes. E falando, realmente, uma das frases que mais me marcou, você não pode viver mais do que ele, e também não pode viver sem ele. Na minha adolescência, lá na igreja de Heliópolis, a gente cantava uma canção, e era mais ou menos assim, o rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, o rei está voltando, o rei nós estamos tão preocupados em termos tudo por aqui e nos esquecemos que o Rei está voltando. E quando o Rei voltar, como Ele vai te encontrar? Como você vai estar diante dEle? Desejo mesmo do meu coração é que você esteja diante dEle, diante do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores, desejoso de saber que você vai estar para sempre com o Senhor. Eu quero convidar os irmãos para ficarmos de pé. Eu não sei se nós podemos cantar essa canção. Eu nem falei ali com a Patrícia, nem falei com o nosso pessoal.
Letra aí para abençoar, irmão. O mercado está vazio.
queria perguntar para você. Nós acabamos de cantar para você que o rei está voltando. Gostaria de convidar a igreja para nós fecharmos os olhos e orar. E eu gostaria de falar com você aqui hoje, que talvez está afastado dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite, Deus talvez falou o seu coração, o Espírito Santo. E você gostaria de retornar para o seu lar, para a casa do Pai. Se você deseja fazer isso nessa noite, eu queria convidar você a levantar uma de suas mãos, porque eu gostaria de orar com você. Se você está afastado dos caminhos do Senhor e você entrou aqui nessa noite, e você gostaria de retornar para a igreja, retornar para Jesus. Se você deseja fazer isso nessa noite, Deus abençoe, querido, lá na galeria. Que Deus abençoe, querida. Que Deus abençoe. O rei está voltando. Que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Eu não quero envergonhar você, eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Mas eu quero te dar a oportunidade de você poder se apresentar diante de Deus como alguém que foi lavado e remido no sangue de Jesus. Talvez você entrou aqui e ainda não teve uma experiência com Jesus Cristo. Eu quero te convidar também, se você deseja fazer isso nessa hora, eu gostaria que você levantasse uma de suas mãos. Eu gostaria de orar com você. E você levantando as suas mãos, você vai estar dizendo: eu reconheço que Jesus é o Senhor dos senhores, Ele é o Rei dos reis. E eu estou falando nessa noite que eu quero ter a minha vida lavada e remida no sangue do Cordeiro. Se você deseja fazer isso, eu quero que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe. Se você quer receber a Jesus Cristo como o único eterno Salvador da sua vida, eu gostaria que você levantasse a sua mão para que a gente pudesse orar. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Você na galeria que talvez ouviu essa palavra, e que Deus abençoe, querido. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos orar nessa hora. E eu gostaria de pedir para você, levantou a mão, que talvez gostaria de conversar com um dos pastores. Eu vou ficar aqui, eu vou lá para acolher. O acolher é uma sala que nós temos aqui do lado, chamada Sala Zênia Falcão. Eu vou pedir para o Rogério, para ele ir lá para a sala dos adolescentes, né? O pessoal da nossa igreja sabe onde que é a sala dos adolescentes, tá, Rogério? É ali na cantina ali, a gente vai pedir alguém para te ajudar ali. Então, quem vai se reunir com o Rogério, vai lá para a sala dos adolescentes. E você que tomou uma decisão de retornar para a igreja, receber a Jesus Cristo, né? Eu quero orar com você agora. Eu vou ficar lá na sala Zé Falcão, porque eu gostaria de orar com você, conhecer você pessoalmente. Mas eu quero falar para você que eu estou feliz. E eu quero falar para você que também há uma festa no céu. Porque a Bíblia nos diz que há uma festa no céu por um pecador que se arrepende. Há uma festa diante de Deus, né? Diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer pela sua santa e poderosa palavra. Queremos te agradecer, Senhor, porque nós fomos lavados no sangue do Cordeiro. E por isso, Senhor, na volta de Jesus, nós estaremos diante do Senhor, sabendo que o Senhor olhará para nós e virá em nós, verá em nós a pessoa de Jesus Cristo, seu Filho, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queremos te agradecer, Senhor, pelo sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, pelo derramamento do sangue na cruz do Calvário. Senhor, nós queremos te louvar, porque o Senhor é Senhor das nossas vidas, é Rei dos reis e é o soberano dos reis da terra. E, Senhor, nessa hora eu quero te pedir por essas pessoas, Senhor, que tomaram uma decisão nessa noite. Que teu Espírito cele a vida dessas pessoas agora em nome de Jesus. Que o Senhor as abençoe, que o Senhor as guarde, que o Senhor as livre de todo mal. E que elas permaneçam firmes diante do Senhor. É isso que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.